Kyo Tiamat, Draconato Monge. E hoje, pra você que está carente de especiais de RPG, que em breve teremos aí, ou talvez não, vai depender se o editor estará vivo.
Faleceu.
Vai ter.
Já teve.
Estará tendo. Falando o tempo, falou tendo. Hoje faremos ensaios de RPG, porque se existe uma one shot, que é uma partida, é uma aventura de RPG que se resolve em apenas uma sessão.
Um gole só.
Um gole.
Um tiro só, né? Só num tirinho. Nós teremos um ensaio aqui que é só uma cena. Pra você que não conhece RPG, inclusive, esse é um episódio perfeito pra você entender mais ou menos como que funciona. E pra você que conhece também se divertir bastante com o que a gente vai propor aqui.
Os nossos erros.
Não tem coisa melhor do que rir do outro tropeçando e caindo. E pra começar esse episódio, eu já vou começar no estilo. Bron,
oi.
Você é um bárbaro que começou a sua vida ali em combates, em Coliseu. Depois conheceu um grupo chamado Dragão Careca.
Sim.
E além de participar de aventuras, você começou, através de magias de portais, a gravar conversas que você tem com seus companheiros, entre uma aventura e outra ali, principalmente, refletindo sobre coisas de cultura que são consumidas e tal. E aí chegou um momento que você ficou muito conhecido e todo mundo do reino te conhece, você finalmente ficou famoso, Bruno.
Ah, sim, sim.
O que que você faz?
Não sei.
Cacete, tem tanta coisa vindo agora na minha diferença.
Devido ao RPG.
Bom, Tiamat, primeiramente, eu iria me tornar uma pessoa pior do que eu já sou.
O quê?
A fama. Até que enfim, um desafio, né, bro?
Exato. Eu não ia dar autógrafo, eu não ia tirar foto. Eu ia cobrar por foto, na verdade. Tipo a daquelas da Avril Lavigne, sabe? A pessoa fica bem longe, é bem caro.
O cara ia andar com um QR Code no pescoço.
Tipo aqueles da Avril Lavigne, o bro com o skate embaixo do braço.
O skater boy.
O cabelo loiro.
Daí a pessoa, Bron, por favor. Eu, não, sai daqui, não fala comigo.
Eu não quero falar com bandeirantes.
Ia ser tipo uma celebridade hollywoodiana, basicamente.
O bro vai ficar só procurando o skinny boy dele,
né? Skinny boy.
Muito bom. Ou seja, não dê ibope pra gente, porque é isso que vai acontecer aí, ó. Se a gente ficar famoso, pelo menos com o Bron.
Ou bem, vem se vai ser verdade isso aí.
Vejam com seus próprios olhos.
Humildade é pros fracos.
Aqui é o Aurim, Halfling Feiticeiro, e hoje eu vou testar a internet de vocês.
Como assim? Não entendi.
Que?
Como assim?
Pra ver se vocês têm dados em casa.
Não, mas se tem dados em casa, a internet tá ruim, né? Porque os dados têm que estar viajando.
É verdade. A Aurinho não entende muito disso.
Ah, agora vou ter que refazer outro?
Não.
Explica a internet aí pra nós, por favor.
Eu consegui piorar a piada do Aurinho, que já tá bem ruim, né, cara? Cada um com suas habilidades únicas de personagem.
Eu tenho dado.
Que delícia, cara!
Tiamat, no papel de um draconato aí que conversa para muitas pessoas, é um artífice da vida real, defina a internet, por favor.
I have you now.
A internet, ela é uma conexão entre duas ou mais, dois ou mais indivíduos para troca de informação.
É igual esgoto quando você faz cocô e vai pro rio.
É igual o telefone de 1800, a mesma coisa.
Exatamente, pessoas... inclusive a internet passava por sinal de telefone antes.
1800 não tinha internet.
Ainda passa, hein?
É verdade.
Olá, aqui é o Bron, humano bárbaro, e vamos lá, Troa, vamos lá, eu digo tu diz dois, tá?
Tá,
um,
tá, dois,
três,
quatro.
Ah, Troa demorou, cara, a gente tá ensaiando aqui.
Que merda.
Caraca, mas não, pera.
Eu achei que o Troa ia manter aqui, porque tu não pediu pra ele falar o quatro, né?
Isso, não, é que a gente tá ensaiando, pode ser mil coisas.
Não, mas peraí, que ensaio?
Eu só falei qualquer coisa.
Que ensaio é esse que as pessoas vão contando alternado? Nunca vi ensaio de nada que começa assim.
Era pra ser uma coisa boa, mas daí a gente tá ensaiando pra ficar bom, entendeu? Porque não tá bom.
Entendi. A premissa tá ruim, mas aí com o ensaio vai melhorar.
Eu só aceitei, porque assim como no RPG, também o teatro, nunca aceito. Um não.
Ah! O quê?
É verdade, Troa, é verdade.
Mas isso é uma negativa, né? Você já tá dando um não.
É verdade. E nem essa palavra, é. Não existe o não.
Não tem não.
Só esse não.
Nunca aceite o não. Que será que é isso?
Tem não, então.
Claro que não, Aurim. Como assim? Claro que não.
Não.
Ah.
Tem.
É, viu?
Olá, aqui é o Troá, bardo e humano, e Aurim, eu não sei se te falaram, mas o episódio de hoje é um treino, na verdade, pra saber se você está realmente apto a narrar a próxima temporada de RPG.
Você contou o segredo.
Ah, né? Eu não acredito.
Eu conheço o Aurim narrando, e ele é um bom contador de histórias.
Ó. Oh.
Mas há quem duvide.
Eu duvido.
Pra que time você torce, Aurim?
Não entendi.
Narrador não tem time, Tiamat, ele é isento.
Ah, tá, ele é imparcial.
Fez errado a piada.
Como assim?
Não entendi, na verdade mesmo.
Eu sei que... deixa quieto.
Coisa de futebol com negócio.
É coisa de jogo.
Coisa de velho.
Que legal.
Aventureiras e aventureiros. Vó no Bunnies e sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio de Dragão Careca. E antes da gente começar os nossos ensaios de RPG, esse episódio ele vai ser basicamente um Black Mirror, né? São vários mini-episódios dentro dele com cenas diferentes e acontecendo coisas absurdas, agora que eu parei pra pensar.
Eu prefiro que seja um Love, Death and Robots.
Ah, é?
Um Love, Death and Robots, pode ser também.
Ou aquele outro novo lá, né?
Ah, muito bom.
Eu gostei.
Por falar em robots, tá chegando o nosso robot aí, que é o Robobo, nosso robozinho que traz o recado lá do correspondente da guilda. É. E eu vou deixar pro Troá, olha só, Troá. Você está sentado em uma cadeira, em um palco, na frente de milhares de pessoas, Tro. E te passam um papelzinho dizendo que você tem que apresentar o nosso grupo de apoiadores, o grupo da guilda. Eu quero que você explique, faça a sua propaganda aí pra ver quantas pessoas você vai convencer. Quanto melhor for a sua performance enquanto você está fazendo a propaganda, mais bônus você vai ter no teste. Vai lá.
Quantas pessoas vão cair no teu papinho?
Tu quer dizer que eu tô num sit-down comedy?
Ah, muito bom. Eu peguei.
Tá aí, ó.
Eu me perdi.
É, só bagunça.
Só fala o que é a guilda, Tro.
A guilda, pra você que está me olhando aí, sentado nesse palco. A guilda é uma forma de fazer você...
Não, sentado no, do outro lado, tu tá no palco.
É plateia, né?
Deixa eu olhar. Pra qual câmera que eu olho? Pra essa aqui?
Ali, ó, aquela.
Isso, pra câmera 3. Aqui? A 3 ali. É que tá não, com a luzinha piscando, Tro.
Tá, mas...
Não, é com a luzinha. Ali.
Oi, tudo bom? Não, tinha uma pessoa ali me abanando. A guilda, aquele grupo de apoiadores que se juntou. É um pessoal que quer fazer parte, assim, dos camarins do Dragão Careca. Aí você paga uma mensalidade, que é muito barata, quase que um cafezinho, e você vai ter acesso ao grupo lá do Telegram e também a muitas regalias.
Regalos, né? Uns doces.
É, presentes.
Presentes.
O regalo é doce ou é presente?
Presente.
Que é isso?
Pode ser doce também, dependendo, né? Se for um regalo doce.
Um regalo.
Um regalo salgado.
Regalo. E além disso, tem vários planos de modalidades lá pra você poder participar. O mais básico é você realmente fazer parte do grupo ali do Telegram, poder trocar uma ideia diretamente com a gente, poder saber mais sobre o nosso dia a dia ali. A gente vai postando algumas coisas que a gente vai fazendo aqui fora quando não estamos com o microfone na nossa frente, né? Sobre o dia a dia ali. Ultimamente a gente tem feito campeonato de karaokê.
Cara.
Não sei o quanto isso ajuda.
Quê?
Ah, ainda bem corinho, velho.
Nossa, que coisa horrível.
Bem ensaiado.
Mas tem várias modalidades. Tem uma modalidade onde você pode pagar um pouquinho a mais pra receber o episódio antes. E tem também a modalidade onde você ganha também uma ilustração do nosso ilustrador Aurim, que além de mago, ele faz esse bico aí.
Ah, disso eu sabia.
Ah, mas não sabia que eu te chamei de mago e não de feiticeiro, né? Falhou no teste de percepção aí.
É feiticeiro.
Mas vamos lá, Robobo. Roda pra gente o recado que o correspondente da guilda, nosso apoiador da semana, deixou lá pra gente.
E interpretando alguém capaz de realmente ser rápido e direto neste episódio, e que agora com a mensagem do correspondente da guilda da semana...
Funcionando. Oi? Testando. Aqui é o Rodói, eu sou de Indaiatuba e eu tô aqui de novo. E acho que eu já vou deixar uma mensagem gravada aqui. Vai que eles precisam usar. Eu já tô na guilda faz o quê? 2 anos ou mais? E eu não me arrependo, gente. É muito legal. Eu amo todo mundo aqui. E se vocês tiverem oportunidade, entrem pra guilda. Bom, eu vou indo nessa. É com alguém aí do Dragão Careca.
Ô, Robobo, tu já tá sabendo que a gente tá pensando em te despedir?
Você sabe que ele tá desligado, né?
Aposentar.
Ainda bem.
A gente não vai demitir o Robobo, até porque ele não recebe nada pra fazer isso.
Vamos reaproveitar.
Ah, ele vai, a gente vai desativar.
Não, não vai desativar, não.
Reciclar.
O Robobo é meu robozinho.
Eu vou.
Ele é meu ajudante.
Sei até como.
Vai nada. Encosta nele, você vê se não vai levar um choque. Eu botei segurança antes de troar, né? Porque eu sabia que você ia ficar enchendo o saco na volta. E sem mais delongas, vamos então para o nosso episódio sobre ensaios de RPG.
RPG, RPG.
Que isso? O que quer dizer isso?
É droga.
E só pra abrir aqui, explicando a mecânica de como que a gente vai usar, cada um de nós, em algum momento, será o narrador, uma vez pra cada um aqui, pra não dar briga, né? Não dar troca de tiro, troca de facada, né? E vai escolher alguém pra ser o jogador. Nunca pode ser o mesmo jogador e o mesmo narrador, né? E não pode a mesma pessoa jogar em dois jogos diferentes, com dois narradores diferentes. Então, cada um vai ter sua chance de brilhar, tanto como narrador, quanto como jogador. E os outros dois participantes que não estiverem jogando, eles serão os nossos dados vivos. Que, basicamente, quando tiver que fazer alguma rolagem de teste, eles vão dizer se a pessoa passou ou falhou, com base no que quiser, né?
Não tem discórdia. Os dois concordam, os dois discordam.
Vou fazer falhar sempre.
Vai ter dado aí, Aurinho.
Ah, não, cara.
Mas não te esquece que tu também vai ser jogador, Aurinho. Não te esquece disso.
Se der empate, o narrador decide.
Tá, beleza.
Beleza, beleza.
Eu vou começar abrindo a mesa das narrações.
Olha aí, narreiro. Narrista.
Saudade já de narrar.
E quem vai ser o teu jogador, Tro? Escolhe um de nós pra ser teu jogador.
Ah, menos eu.
Eu escolho uma pessoa aí que geralmente está associada à narração do Dragão Careca. A pessoa que mais fala aqui, ele.
Olha aí, o Aurim.
Errou!
Eu?
Não, mas tu não pode fazer pra ti mesmo, Tro. É pra outra pessoa.
Narrarei para Tiamat.
Ah. Oh. Começo não é uma pessoa, um draconato, né? Já começou errado, já sabia que não era.
Você é uma pessoa.
É uma pessoa.
Não sou uma pessoa.
Pessoa draconata.
Pessoa draconata.
Você tem que estar disposta a ser qualquer coisa.
Tá, sim, eu sou como a água. Como diria o Bruce Lee, eu sou a água. Me botar num frasco, eu me adapto. Às vezes, não.
Começaremos a partir de agora. No RPG, a gente tem que estar disposto a adentrar nos mais diferentes mundos. E esse não seria diferente, pois Tiamat terá que estar pronto para interpretar alguma coisa muito diferente. Você estará no papel de Zeus. Lá do alto, olhando tudo abaixo de você, ali, vendo todas as coisas acontecer. Como você se sente sendo Zeus? Um hamster do Fernando.
Que... Não.
Nossa, foi de 80 a 8, muito rápido.
Zeus, um belo hamster de Fernando, é um hamsterzinho de uma casa muito bonitinha num subúrbio. E você tem a sua pelagem maravilhosa, branquinha e marronzinha.
Oh.
É bem fofinho.
Que bonitinho, eu fico lambendo meu pelinho pra ficar sempre com brilho.
Pelo menos é a coisa que Fernando sempre conversa contigo, usando esse nomezinho, fofinho.
Gostei. Nunca fui fofinho.
Lá abaixo, um outro pet, assim como eles chamam. Um animalzinho mais grande, um pouco mais forte, robusto.
Maior.
Maior, no caso, né?
Não, porque eu estou em Portugal.
Ah, tá. Desculpe.
Ozzy é um bulldog que só sabe comer e dormir. E ele é muito seu amigo. Embora ele fale umas coisas que, às vezes, não faz muito sentido.
Bola.
Você está lá na sua gaiolinha. E, nesse momento, você sabe que Fernando fez um carinhozinho ali, colocou uma comidinha pra você, conversou qualquer coisa com você e saiu pra brincar com o seu amiguinho vizinho, o João.
E o João é uma boa criança?
João é uma boa criança.
Então tá bom.
Da sua gaiolinha, você enxerga do outro lado, naquela quarto do Fernando, todos os seus brinquedos, todos os seus posters. Fernando é um menino de 10 anos de idade. E a janela ali escancarada, mostrando a casa vizinha, onde você geralmente consegue ver o quarto do João, o amiguinho do Fernando.
Ah, mas eu não olho muito porque eu não sou voyeur, né? Observando os vizinhos pela janela é feio.
Nesse momento, o Ozzy está mordendo uma almofada e você percebe ele lá.
Ah, muito macio, isso aqui é macio, adoro macio. Ai, que delícia.
O que você está fazendo agora na sua gaiolinha?
Bom, eu acabei de comer, né? Minha alimentação rica em fibras ali, né? Vou começar o meu treinamento do dia, né? Do que eu tô fazendo um circuito pra ser bodybuilding e vou começar a correr na roda gigante ali. Pra ficar forte e musculoso. Aqui com pelo mais bonito. O meu dono gostar mais de mim.
Bora, bom. Depois de comer a sua raçãozinha, você vai para aquela roda e começa a girar aquilo em uma velocidade incrível. Você percebe que tudo à sua volta permanece igual, mas você sente que você corre muito.
Nossa.
E depois de exaustivos 10 segundos, você cansa.
Nossa, hoje foi pesado, hein? Mas algo me diz que amanhã vai ser pior.
Eis que depois perceber que você está solitário naquele quarto, tão pouco houve lá abaixo o papai de Fernando, a mamãe de Fernando na casa, você percebe que é mais um dia daqueles que você fica sozinho, apenas na companhia de Ozzy. O tempo passa, mas algo no seu instinto modifica como você percebe o que está acontecendo à sua volta. Um cheiro estranho no ar de uma coisa que indica fogo. ou pelo menos fumaça, e parece vir da janela do João, o amigo do Fernando.
Nossa, vou começar. Pss, pss. Ozzy, Ozzy. Ah, não, pss, pss, é pra gato. Oh, 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 oh. Ozzy, Ozzy, vem cá, vem cá.
Ozzy está dormindo, você percebe pelo ressonar, mas há grande chance de você acordar ele, sim. Mas quem vai decidir isso são os dados, conforme o que você vai fazer para tentar acordar ele.
Eu vou pegar na terrinha que tem ali, que são vários grãozinhos de serragem, né?
Ah, falhou.
Serragem. Ah, oh, mano, não terminei de fazer isso.
Ah, tá.
É, pra mim falhou também.
Eu vou pegar a serragem e vou começar a arremessar no Oz ali pra ver se eu acerto ele. Vou falar, cachorro, acorda, acorda.
Jogando.
Pega, pega a bola, pega a bola.
Pedacinhos de areia, pedrinhas e raçõezinhas e cocôs, você joga no cachorro.
Ah, virou tudo adubo.
E aí, ele acorda ou não acorda?
Deixa eu me jogar aqui. Ó, deu 4.
Vamos jogar também.
De 20.
Pra mim deu 10 aqui.
4 de 1000, né?
De 1000. 4 de 20, falhou. Falha quase crítica.
Depende do sistema, hein?
Meu.
E tu, Aurim? Falei ou não falei?
Deu 10 aqui pra mim.
De quanto?
Isso quer dizer absoluto. O que exatamente?
Pra mim passou.
Ih, rapaz, então o narrador vai decidir.
Zeus começa desesperadamente a jogar coisinhas no cachorro, até que de repente o cachorro desperta, olhando pra um lado, olhando pro outro, como se alguma coisa estivesse estranha no ar. Ele olha pra cima e percebe tu ali.
Ozzy, Ozzy, a gente precisa salvar o dia. O
que que é?
Eu acho que tá pegando fogo lá na casa do João.
Fogo? Fogo? Onde é fogo? Fogo?
Ele começa a correr pela casa.
Não, mas abre aqui, vamos lá. Abre a portinha pra mim.
Ele começa a disparar e quando ele sai do tapete, de cima do tapete, ele começa a resvalar no piso até que ele chega ali onde tu tá, sobe na cama e aí ele vai na direção ali da onde tá a gaiolinha.
Uhum.
Tu já deve ter saído alguma outras vezes pra conseguir andar pela casa. Afinal, tu é um hamster muito astuto. E Ozio vai em direção à gaiolinha.
Ozio já mudou o nome do cachorro.
E Ozio, não é Ozio, foi mal. E Ozio vai na direção da gaiolinha e começa a empurrar ela cada vez mais. Até que ela... Puf, cai no chão. E você percebe...
Ah, eu vou me pendurar, vou me segurar no...
Que o seu teto, o seu chão, as suas paredes não fazem mais sentido e aquelas coisas todas são jogadas pelo teu corpo. Tu percebe a rodinha flutuando, aquela areia caindo, aquela água. Mas ela cai no chão, meio que a portinha abre, ela quebra e tu consegue sair dali.
Ozzy, você parece um trem maluco desse jeito, calma.
Fogo, fogo, fogo.
E ele começa a correr.
Deixa eu subir, a gente tem que ir lá na casa do vizinho. Abaixa um pouquinho pra eu subir no seu pelo aí.
Ele se abaixa.
Aí eu vou subir e vou ir montado nele.
Uma cena improvável, mas ali em cima de Ozzy, o Bulldog, Zeus, o Fernando.
Do Neida.
O Fernando. Ué,
Fernando. Zeus, o Fernando, o quê?
Não, nada a ver.
É nome composto, é Zeus Fernando.
Zeus, o hamster. Zeus, o hamster, galopa. Até que vocês
galopa
conseguem...
Galopa não, que é um cavalo, né?
Pelos
bem.
Fundos do quintal, ter um acesso à rua e conseguir passar por uma espécie de uma cerquinha aonde tu já viu que Ozzy descobriu como passar, como invadir terrenos dos vizinhos.
Eu ainda tô sentindo aquele cheiro forte de fogo.
Quando menos espera, tu adentra na casa de João. Percebe um burburinho lá acima de crianças conversando, como se tivessem com uma voz meio de bravas uma com a outra. E ali embaixo, um forte cheiro de fumaça e uma sensação de fogo iminente.
Viu? Falei que tinha fogo aqui. A gente precisa abrir a água. Temos que achar a água.
O Bulldog começa a correr desesperadamente e ele parece estar com medo daquela fumaça que parece vir da cozinha.
Ozzy, Ozzy, vai pra pia. Pia, pia.
É um cachorro? Calma.
Pia.
Pio.
Você tá paranoico, Ozzy.
Ozzy começa a andar de um lado para o outro e ele começa a tentar ver aonde está esse fogo, o que ele vai fazer para poder se salvar, até que ele fica meio desesperado. Bate sem querer no sofá. É muito difícil se equilibrar em cima de um bulldog que não tem pelo para se segurar. E tu cai em cima do tapete. E Ozzy está correndo a passo. E tu perde ele de vista no meio de tanta fumaça.
Que isso, Ozzy? Você me deixou aqui. Eu não tenho tanta musculatura como você. Você tá achando que eu sou um porco de guerra?
Tu ouve ele subindo o que parece a escadaria de madeira. E aos poucos ele... começa a coar.
Lá se vai o Mr. Crowley.
Mas... cada vez fica mais fraquinho e tu tá no meio daquele tapete cheio de fumaça na tua volta.
Tá, eu vou tentar ver se eu consigo escalar a pia. Se eu consigo subir, se tem alguma coisa, talvez um guardanapo, alguma coisa que eu consigo me pendurar pra subir na pia.
Use toda a sua sabedoria para conseguir subir. E eu vou deixar que o pessoal decida se você consegue ou não subir numa pia da cozinha.
Deixa eu me jogar aqui de novo.
Vamos jogar também.
Ó, 18 de 20. Quase um acerto crítico.
Ó, 4 de 20.
Quando dá pra um, dá pra outro.
Não estamos ensaiado, não.
A fumaça está tão forte que você mal consegue enxergar. Mas o seu instinto te leva até a cozinha e tu percebe que é de lá que vem essa fonte. De dentro do forno, uma nuvem negra de fumaça brota e tu sente um cheiro de algo queimado forte.
Tá, eu quero fazer o que eu falei. Eu quero ver se eu consigo em algum guardanapo pra chegar até a pia.
Apesar daquela fumaça, a casa parece muito organizada. Não há coisas jogadas no chão, não há nada, nem plantinha que você poderia subir. Mas quando você olha pra trás, você percebe uma coisa que chama muita atenção. Tão cinzento como aquela fumaça, Paçoca, o gato do João, começa a se esgueirar da sala em direção à cozinha para saber o que correu para ali.
Ih, rapaz.
Ele vai chegando perto quando te enxerga. No meio daquela arena de fumaça, ele olha pra ti.
Será que eu tenho um jantar mais cedo hoje?
Eu sei que você não vai ter nem casa se você não me ajudar a subir até a pia. Tá pegando fogo, bicho.
Ele parece ignorar aquilo. Talvez ele não dê tanta importância pra fumaça. E ele corre na tua direção.
Tem uma cadeira ali de mesa, alguma coisa, uma bancada.
Pode tentar escalar uma cadeira.
Exatamente, eu vou tentar escalar e eu vou começar a lacrimejar por causa da fumaça, né? Enquanto eu tô subindo, e eu vou passar a mãozinha nos olhos assim e vou falar: não, sem lágrimas, sem mais lágrimas. E vou continuar subindo.
Será que ele vai conseguir escalar a tempo? Dados?
Vamos jogar de novo. Acho que tô cansado já.
Vamos jogar aqui também.
Falha crítica. 1 de 20, infelizmente.
É, que deu 2.
É mentira! Isso quando eu mais precisei, né? Vou lembrar disso.
A madeira é pintada, envernizada. Não há textura. E tu começa a resvalar, tentar subir uma partezinha mais baixa. E quando tu consegue pelo menos subir em cima da cadeira, o gato salta, te dá uma mãozada e tu rola no chão. Ele se joga pra cima de ti e começa a andar devagar assim, te cercando e evitando que tu consiga sair pra qualquer lugar. Tu tá meio tonto, desnorteado. Até que tu percebe latidos.
Ozzy, aqui, Ozzy.
O gato salta pra cima de qualquer lugar que tu nem percebe, como se ele tivesse simplesmente dado um salto e sumido no ar. O cachorro desesperadamente ali e atrás dele, João e Fernando desesperados. Caraca, meu, te falei, meu, olha só, tu deixou o troço aqui. O outro diz: não, não, a minha mãe vai me matar. E ele pega, desliga aquele forno. E eles começam a tentar abrir as janelas, abanar, mas parece que Fernando e João não te viram. Tu vai fazer questão que eles te enxerguem? Tu vai se esconder, vai sair dali, o que tu vai fazer?
Eu vou tentar subir nas costas do Ozzy e vou falar: Ozzy, vamos pra casa. Nosso trabalho aqui está feito. Não fiz nada, né?
No meio daquele caos todo, tu sobe em cima do Ozzy, vocês voltam pra casa.
Ozzy de novo.
E lá vamos nós.
No meio daquele caos todo, Zeus sobe nas costas de Ozzy e avançam até de volta à casinha, sabendo que foi um descuido culinário que causou aquilo, mas que o pequeno Zeus teve a iniciativa de ir ajudar o seu amiguinho Fernando.
Quando eu estiver voltando pra casa, quando eu estiver entrando, assim, eu vou olhar pra trás, olhar pra aquela imensidão da rua, vou falar: mamãe, tô indo pra casa.
Como foi se sentir então, Tiamat, no papel de um hamsterzinho?
Eu me senti um pouco sem poderes, né? Sem poder mudar muita situação. Inclusive, não fiz absolutamente nada.
É.
Só me coloquei em risco, né? Mas eu acho que foi legal ver o mundo de uma perspectiva diferente, por mais que seja um ensaio, né? Não seja você se projetando para um corpo, até porque isso depende de magia, é meio difícil, né?
Sim.
Uhum.
Eu acho que é sempre um exercício, até de certa forma, um exercício de empatia, de você se projetar nos outros para tentar compreender, mesmo que simulado, o sentimento de outra criatura.
Que lindo, cara!
Profundo, né?
Muito bom.
Não sei se era isso que o Troll tava esperando que eu fosse falar, mas...
Realmente você querer ajudar o seu companheiro humano, não é mesmo? Não vou usar a palavra dono, porque nenhum humano é dono de animal, viu? Seu companheirinho humano foi muito legal, principalmente perceber que um serzinho tão, tão vulnerável, tão pequenininho, poderia ter a audácia de tentar salvar uma criança de um incêndio. E na companhia ainda de um improvável canino ali que demonstrou que você tende a saber usar os seus aliados. Usar no sentido de...
Uso.
de uso.
Ah, agora eu entendi!
Isso, agora eu entendi profundamente, profundo.
Porque galopar nos amigos não é uma coisa que a gente costuma fazer, né, com frequência.
É, alguém fica machucado.
Aí cada um com seus fetiches.
Sua tentativa em vão de subir num pano, não tenho certeza, mas acho que hamsters poderiam escalar madeira ou parede.
Acho que não, hein?
Não tenho certeza.
Rato sobe parede.
Rato sobe parede.
É, mas um hamster não é um rato, né?
É, um hamster é gordinho, não, né? Estar na pele de um predador também pode ser interessante, mostrando que você sempre acredita que verá um novo amanhã.
Tudo isso.
Muito bom, gostei.
Eu acho que você vai se tornar uma pessoa agora mais delicada a partir do episódio de hoje.
Não vai dar, não.
Delicada. Oh. Justo, bom. Veremos.
Nota 3,5.
De 20?
De 10? Tristeza.
Não, de 5.
Ah, tá bom.
Ah, isso é mesmo.
Tá acima da média.
Não, não tem que dar nota, né? Eu tô
vendo. Tem que ser de 10.
Acima da média, tá ótimo. E agora a gente vai mudar um pouquinho a nossa ambientação. Que a nossa ambientação sai daquela vizinhança, daquele lugar verde, ensolarado. Vai pra um outro lugar onde também tem sol, um fim de tarde cheio de cerejeiras, pétalas voando ao vento. Lá longe você vê um barulho de flauta, uma flauta doce. Você consegue ver naquela planície verdejante ao longe, você vê um grupo, um esquadrão de homens, todos vestidos de branco, com espadas de madeira, treinando, dando alguns gritos quando tentam desempenhar golpes fortes. Mas você também vê cenas delicadas, como mulheres aguando as plantas, conversando, lendo, né, à beira de árvores.
Lendo e regando a planta ao mesmo tempo.
É possível, né?
À beira de árvore.
E Aurim,
oh,
você, nesse mundo, atende por outro nome. Você se chama Utagai. E você é um executor samurai que é reconhecido por ser um dos melhores samurais do shogunato para fazer execuções de culpados. E você é conhecido justamente porque você dá um golpe tão limpo que não causa dor. E ele é tão rápido que ele é conhecido por nem sujar a sua lâmina de sangue numa execução. Quando você tá decapitando alguém, você faz uma linha tão rápida que a pessoa nem sente que já acabou. E a sua lâmina não fica suja de sangue. Você é o preferido do shogun, que se chama Shinseki no Satsujinsha.
Tá.
Ok.
Entendi essa daí.
Entendeu?
Shinseki no Kyojin embaralhado.
Não. É outra coisa.
Fala
não,
de
repete,
novo.
Repete.
Todos esses nomes têm significado, se for
repete.
Trazer do japonês.
Repete o nome.
Shinseki no Satsujinsha.
Cara, é a mesma coisa com outras...
Não, tu só pegou os Shinseki. Shinseki, inclusive, é diferente.
Sim, tô falando embaralhado. Eu fiz alguma coisa parecida também.
Eu só sei que no refere-se a algo que vem depois, pertence ao que veio anterior.
Exatamente. E você, nessa tarde, que está chegando quase ao final, o sol já está quase trazendo um rubro para toda a região. Você foi designado para operar uma execução de um traidor. E você chega no local, você está de frente para o Shogun. Tem vários sacerdotes ali na volta. Tem alguns traidores, você vê que já teve alguns que sofreram decapitação, mas esse foi designado a você. Você vê ele já está em posição, ele está de joelhos, apoiado com os joelhos no chão, e na frente do rosto dele, ele tem um papel preso com um barbante, que você não consegue enxergar o rosto, e isso é praticamente normal, é assim que os traidores são vistos. E o papel é justamente para ele não ter nenhum vislumbre do mundo até que ele já esteja no próximo. Então, para ele não saber como chegou lá, até para ele não saber como voltar. Esse traidor, você já recebeu informação que ele foi incriminado por um roubo de mantimentos. Você não consegue ver o rosto dele, evidentemente, mas ele parece ser um senhor velho, né, na faixa dos seus 50, 60 anos. Ele é calvo. Você vê que a pele dele é fina, é marcada pelo sol. E ele está completamente em silêncio, enquanto que o Shogun está olhando para você. Você está ao lado do traidor e o Shogun te dá o sinal para você começar os ritos.
Ok, eu tiro então, saco a espada, a katana.
Certo, perfeito.
Apoio a lâmina no pescoço.
Sim.
E pergunto, últimas palavras?
Eu tenho um último pedido, senhor.
Fico no aguardo.
Eu gostaria de receber um abraço do senhor. Você sabe que isso é um pedido bem...
incomum.
Bem estranho. Isso nunca aconteceu, é. Geralmente, os executados, eles pedem pra fugir da família e limpar a desonra do nome deles com a morte deles, para que a desonra não passe para a família, para que não sejam escorraçados na rua, enfim. E esse é um pedido que você nunca recebeu em todos esses anos treinando a arte da espada e atuando como executor em vários pontos do shogunato. É algo bem incomum e um tanto estranho, porque ele, apesar de ele estar todo de branco ali, você vê que as mãos dele, as unhas, são todas pretas por baixo, de marca de sujeira mesmo. Talvez alguém que teve uma vida no campo ou no roubo, né? Como ele está sendo incriminado ali. Cabe a você acatar ou não. Mas, se, caso você acate, pode soar bem estranho pro Shogun. E ele está olhando para você, com todos os sacerdotes.
Na curiosidade de ver o que esse entardecer me reserva, eu concedo o desejo.
Muito bem. O Shogun olha estranho para você. O que está acontecendo com você hoje, Utagai? Você está perdendo o jeito?
Eu não vou negar um desejo de alguém que só roubou algumas coisas.
Só roubou? Ele é um traidor. Ele roubou, não de qualquer um, mas ele roubou do Shogun. Mas bem, se você faz tanta questão de conceder um desejo a esse mundo, pois o faça.
Ok, eu vou em direção então ao senhor.
Ele tá do teu lado ali, né? Tu já tá em...
Ele tá em pé ou ele tá ajoelhado?
Não, ele tá ajoelhado e tá com a cabeça apoiada no chão em sinal de reverência, né?
Tá, eu vou ajudar ele então a ficar em pé e vou dar um abraço nele.
Tu dá um abraço nele. Quando tu dá um abraço nele, tu sente algo desconfortável. Como se aquele abraço fosse algo que... Fazia muito tempo que tu não lembrava da última vez que tu abraçou alguém. E aquele abraço ali te trouxe umas memórias, assim, de infância, quando tu tinha tua família, antes de tu ser vendido para o treinamento. E foi bom, de certa forma foi bom. E acabou rápido também. Apesar dele estar sujo, quando ele te solta, você vê que a sua roupa ficou um pouco suja. Você usa uma roupa toda roxa, cheia de desenhos de folhas de cerejeira. E aquele mundo te abraçou e você concedeu o último desejo a ele. Dito isso, o Shogun fala: continue agora então com a cerimônia de execução. E você vê que o velho que está ali, ainda com aquele papel na frente do rosto branco, ele simplesmente se abaixa mais uma vez em posição de reverência, né? Com a cabeça em posição de humilhação. Não de humilhação, mas em posição de respeito. Com a cabeça apoiada no chão e de joelhos. E ele se levanta levemente o pescoço e diz: eu estou pronto para ir para o outro mundo.
E eu faço a execução.
Agora eu vou querer que, quando você desempenha o golpe, eu vou querer que os dados digam quão limpo foi esse seu golpe.
Muito limpo. Posto.
Pela primeira vez, o executor está balançado. Alguma coisa modificou algo no seu interior. E a lâmina foi muito imprecisa.
Eu também acabei pegando aqui um 5 de 20. Então foi bem suja.
Foi uma carnificina, né? Coitado velho.
Rapaz, sofreu demais.
Você ficou muito balançado, Tagai, com o que acabou de acontecer. Aquilo, de certa forma, mexeu com você, mexeu com algumas memórias que você nem lembrava que tinha mais. E no momento que você foi fazer o corte, por uma fração de segundo, o seu braço desistiu do golpe. Mas você tem um trabalho a seguir. Inclusive, caso você não faça a vontade do Shogun, você pode ser o próximo na lista de traidores. Então você acaba fazendo a execução, você faz uma decapitação do homem, só que você suja, mancha sua espada de sangue pela primeira vez em uma execução. A cabeça do homem cai rolando. Ele não produz nenhum tipo de som, nenhum tipo de grito de dor ou algo assim. Conforme a cabeça para no chão, você vê que aquele papel se amassou e saiu um pouco, e você pode ver a expressão. E você vê que aquele homem não era um homem desconhecido. Talvez para o Shogun, para você não.
Era uma mulher desconhecida.
Não, Aurim. Aquele homem era o seu pai.
Ah, não, Aurinho.
E agora você selou seu destino. Você é de fato um executor do Shogun. Que por mais que tenha tido em último momento um pedaço de humanidade, você executou a sua tarefa como uma ferramenta, que você de fato é. Ao sujar sua espada de sangue pela primeira vez, você já não é mais o mesmo que começou aquele dia. E mudado para pior ou para melhor, você agora no final dessa tarde, enquanto o sol se põe, olha para o horizonte e percebe que você é alguém completamente diferente. Mas você ainda não sabe o que você se tornou no fim.
Que horror.
Cara, achei que o Tiamat ia falar. E aquele homem não era ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein. Ia ser muito bom.
Um filho que não reconhece a voz do pai.
Tu não viu que eu fui vendido quando eu era criança?
É verdade. Exatamente.
Mas descobriu que era o pai, Aurin.
Que eu lembrei do rosto.
Achei que era o que o Tiamat ia falar.
É verdade.
Eu achei que o cara tinha uma agulha envenenada e ia matar.
Eu achei várias coisas também.
Eu não achei isso aí.
O que que tu achou, Aurim? Conta aí pra gente.
Eu achei que eu ia ser uma tentativa de saquear, sei lá, alguma coisa assim também.
Uhum. Você achou que ia ter um tipo de revolta ali.
É.
Mas você, pelo menos, concedeu o último desejo de um pai cansado, né?
É verdade. Tá, mas o que que era?
Qual era o objetivo final?
É.
Não, era saber se você ia, de alguma forma, ter compaixão ou se você realmente ia colocar os valores que te foram ensinados e a lei daquela terra em primeiro lugar, acima até de, talvez, empatia que você tenha desenvolvido com o velho ali no momento da morte dele. E você falhou, né?
Porque, infelizmente, eu vou ter que falar isso aqui.
Isso que é importante.
Não, você não falhou, eu entendi, eu entendi. É uma honra diferente, mas é uma honra triste, né?
Sim.
Me passou muitas coisas na cabeça, porque eu levei muito em consideração de que eu tô há mais tempo sendo essa ferramenta
Exato.
Do que sendo filho desse cara, né? Então...
Uhum. Sim, sim, sim. Mas você já suspeitava que ele pudesse ser um parente, alguma coisa assim?
Quando ele pediu o desejo de abraçar, aí eu tive quase certeza, né?
Caraca, sério? Não passou nada sim. na cabeça.
É. Legal, interessante.
Triste, Amate, muito triste. Baixou a moral do programa.
É verdade.
É, clima lá embaixo.
A vibe tá lá.
Bad end.
A gente começou com um hamster no galope de um bulldog.
É, eu tava animado, né?
E agora?
Mas o RPG, gente, ele não é só pra curtir e dar risada. Ele também é muito pra isso. Mas ele é pra colocar você em situações que vão fazer você pensar e refletir.
Olha aí.
Você já abraçou a sua mãe hoje, Aurim?
Já.
Aí, ó, viu?
Aham.
Uhum. Não ajudou, né? Era pra ter dito que não. Vai lá abraçar de novo.
Abraçou pouco.
Muito bem, então. Eu vou narrar agora. O jogador dessa vez será Bron.
Ah, não, oh. Cara. Eu tô nervoso, cara.
Bron.
Exatamente.
Vamos lá.
Vamos lá, então.
Vamos ver se o Bron é bom.
A primeira coisa que dá pra sentir é um vento gelado pegando no rosto, um pouco no pescoço, misturado com uma dor muito forte na lateral da barriga.
Ai, ai.
Tu tá andando nessa floresta com neve, pinheiros espalhados em vários lugares. Tu é um soldado. Um soldado que sobreviveu a uma queda da sua nave, pois você estava batalhando no que seria chamada, tempos depois, da Última Guerra Cósmica. Entretanto, tu não tá sozinho nessa floresta. Existe outro soldado ao teu lado, caminhando contigo. Só que ele é um soldado inimigo. Vocês fizeram um acordo, pois os dois caíram nesse mesmo planeta. E fizeram um acordo de paz para que os dois pudessem sobreviver.
Uhum.
Ele diz que ele sabe onde tem um laboratório abandonado nesse planeta. Ele também tá machucado na perna, ele tá meio que mancando, mas ele meio que tá guiando onde que é esse laboratório. Tu tá passando por inúmeras árvores, teu pé afunda na neve em vários momentos, você sobe em colinas, descem, e eu quero saber dos dados se Oliver, personagem do Bron, consegue aguentar firme nesse frio da neve.
Deixa eu rolar aqui. O planeta natal dele é um planeta frio também. Então, neve, frio, não é problema pra ele.
Nunca foi.
Aqui deu um 8 de 10.
Mas a nevasca aqui tá forte, hein? Tá forte porque a roupa dele tá um pouco queimada por causa da queda. Ele não tá tão bem protegido quanto deveria estar pra poder suportar bem esse frio. E os ventos gélidos entram pelas fissuras de incêndios apagados que ficaram na roupa. Gelam até sentir aquele calafrio subindo pela coluna e terminando no pescoço.
Tu não é narrador, tá? Eu te amacho, tu é só um dado. Não precisa, tá? Dar showzinho, não.
Tu sente, Oliver, que tu precisa achar esse abrigo logo. O outro cara que tá junto contigo, o outro soldado inimigo, fala, estamos quase chegando, eu acho que é ali. Ele aponta pra uma direção que tu acha que vê a ponta de um prédio. Vocês vão indo, mas é quase difícil, às vezes, de andar com a roupa que tu tá. Não é uma roupa para frio.
Uhum.
Tu toma a frente à medida que vocês chegam perto desse prédio. Tu vê que tem vários escombros, que seria na entrada, impossibilitando a entrada de vocês. O que que tu faz?
Ei, amigo, qual o seu nome mesmo?
Krivak.
Krivak. Isso aqui tá muito estranho, cara. São escombros. Eu acho que explodiu. Como é que você sabia disso aqui?
Vamos tentar dar a volta. Deve ter uma entrada no fundo. Ele tá meio que mancando. Ele tá meio que, tipo, hesitando em te pedir ajuda pra andar.
Uhum. Como você sabe desse lugar? Você já esteve aqui?
Já estive aqui antes, sim.
Tá, vamos lá.
Vocês começam a dar a volta nesse prédio, nesse grande prédio, uma arquitetura diferente da que tu conhece, e vocês veem uma porta logo adiante. Tu vê que ele para um pouco pra tentar fazer alguma massagem na perna, mas tá muito frio. O que que tu vai fazer?
Vou oferecer ajuda pra ele.
Vai oferecer ajuda pra ele?
Eu falo, Shlak? Não entendi o nome dele direito.
Shlak.
Shkrabs?
Shlak.
Deixa eu te ajudar.
Na hora que tu vai ajudar ele, tu chega perto dele, tu sente uma dor de cabeça muito forte. Tu fecha os olhos e tá doendo muito a tua cabeça. E logo tu ouve um zunido, um apito no ouvido. E só ouve a voz dele meio abafada. Tá tudo bem contigo, cara? O que tá acontecendo? Tu abre os olhos, começa a piscar. Tá tudo certo. Tudo continua igual, mas tá muito frio.
Ele mesmo falando isso pra mim na minha mente.
Não, ele só falou e tu ouviu meio abafado porque ele tava...
Ah, sim, entendi.
O teu ouvido não tava funcionando direito.
Não, sim, sim. Aconteceu alguma coisa aqui da queda ali, eu tô meio abalado ainda. Mas vamos lá. Deixa eu te ajudar aqui.
Não precisa. Vai na frente.
Tá bom. Eu sigo na frente ali, tentando abrir.
Tu segue na frente em direção à porta?
Sim, tenta abrir ela.
Tu chega na porta, tenta abrir ela. Ela abre normalmente. No momento que tu abre ela, algo rápido pula em cima de ti.
Ai, que nham,
nham. Parece que alguma criatura, algum bicho pula em ti e te morde no pescoço.
Ai, ele mordeu.
Ele olha pra ti tentando correr na tua direção, mas por algum motivo a tua consciência tá começando a apagar. É quase como se tu estivesse morrendo. Só que nesse momento, enquanto tu tá vendo a criatura em cima de ti, tu vê ela meio que virando cinzas, sumindo, depois de ter te atacado. Ao mesmo tempo que a tua consciência vai sumindo, apagando. Mas não totalmente, porque tu começa a sentir de novo aquela dor de cabeça. Aquele zunido no ouvido, aquele apito. Voltando, tu tá com o olho fechado. E quando tu abre, tu tá ouvindo uma voz falar: ei, cara, tá tudo bem? O que que tá acontecendo? E tu abre os olhos e tá ali o cara mexendo na perna. Meio que tipo, tudo do lado dele.
Não, tudo bem, acho que eu tive um outro ataque aqui. Uma outra dor de cabeça.
Outra dor de cabeça?
É igual aquela hora que eu cheguei perto de você. Você viu a criatura que me atacou?
Criatura? Não.
Ai, meu Deus, acho que eu tô delirando, alucinando. Mas deixa, vamos lá.
Você não vai comprometer nosso bem-estar.
Não, acho que é só o efeito da queda mesmo. Eu vou, sigo entrando no local.
Ok, tu vai em direção à porta, abre a porta e de novo a criatura pula em cima de ti, te mordendo e fazendo tua consciência sumir. E dessa vez tu não volta mais.
Caraca, morreu!
Matou, Aurinho.
Matei.
Caraca, eu viajei aqui, eu achei que era tipo um jogo de videogame que ele recomeçava.
Não, eu quase deitei, mas não deitei.
Mas que você foi meio que atrás do bicho, né? Você sabia que o bicho tava lá e foi de novo.
Não, mas não tinha bicho, era só da minha cabeça.
Eu podia ser uma premonição.
Ter bicho tinha, que você morreu, né?
Não, mas agora sim, mas antes poderia ser só uma variação ali da cabeça.
Mas conta pra nós, Aurinho, o que aconteceu aí nessa cena? Explica a cena.
Ó, assim, ó, só pro público assim, quando tu planeja uma coisa pra um RPG, tem grande chance de dar errado, tá?
Que nem foi o caso agora.
Mas talvez seja mais culpa minha.
Não, fala assim, Aurinho, o que que tu queria que eu fizesse, que daí na próxima eu faço, entendeu? Eu não jogo um jogo.
Não é.
Ah, tá.
Não é que eu queria que tu fizesse algo. Eu queria que tu fizesse qualquer coisa que tu quisesse. Mas eu acho que não ficou claro o que eu queria. O que que é a cena? A cena era pra dar a entender que tu teria uma premonição, que nem o Troá falou. E daí eu queria saber se tu ia mandar o cara na frente, ou tu iria na frente, ou tu ia resolver de outro jeito.
Entendi.
Porque é um soldado inimigo. Você se sacrificar por ele, o que que tu ia fazer?
Ah, entendi. Entendi.
Por isso que eu coloquei as duas dores de cabeça no mesmo lugar, pra dar a ligação das duas coisas, entendeu?
Aham, faz sentido.
Mas é que aí, beleza, mas é que não é no mesmo lugar, né? Uma eu tava chegando perto dele e a outra eu tava avançando na porta, né?
Pois é, eu queria remeter a dor de cabeça ao momento que aconteceu no passado. Daí eu repeti que o cara tava mexendo na perna ali, massageando a perna, tava do lado dele. Daí eu falei a mesma frase que ele falou e tal.
Sim.
Mas não ficou claro. Pode parecer também que é um delírio.
Aham.
Por causa da neve, por causa de frio e tal.
Pode ser também.
Pois é, da queda, é.
É, talvez se a escolha é pra ver o que ele faria perante uma premonição, talvez tu induzisse isso, né? Dizer, tipo, a sensação é de que isso já aconteceu antes.
Mas não é pra recriminar o narrador, outro lado.
Não.
É, não julga o cara.
Eu tô comentando baseado no que ele tá questionando ali, né?
A gente tá ensaiando aqui, Troar. Calma lá.
É um ensaio.
Ué, justamente é isso, no ensaio a gente comenta as coisas.
Cara, eu viajei e por um momento eu achei que não existia nem o... Que era meio...
Satanás.
Não tinha nem inimigo ali.
Ah, boa.
Sim.
Uhum.
Que era tudo ele que tava projetando coisas, porque ele sabia que sozinho não ia conseguir sobreviver naquele ambiente inóspito ali, e daí ele começou a projetar que ele tinha ajuda pra que isso motivasse ele a continuar seguindo.
Pode ser.
E poderia ser.
Ah, mais uma teoria plausível, porque o cara nunca tocou, né? Ele nunca quis que ele tocasse o outro.
Exato.
É, exatamente. Não houve contato.
E se você tem uma teoria parecida com essa do Tiamat, o que que você faz? Faz nada.
Vocês não sabem fazer programa?
Guarda pra você que já saiu.
Guarda pra ti.
Mas se você tiver uma diferente, você pode enviar diretamente via pergaminho pra gente. Vai chegar aqui e a gente vai ler o seu comentário no episódio de leitura de pergaminhos. Você pode mandar para contato@dragoncareca.com.
Muito bom.
Quando estiver enviando também, já aproveita. Você tá ouvindo a gente pelo Spotify. Vai lá e dá 5 estrelinhas pra gente. Não custa nada. Ajuda a gente pra caramba a continuar produzindo conteúdo. E se a gente conseguir 500 estrelinhas, a gente vai ganhar uma airfryer, já falaram pra gente.
Isso aí, já segue a gente já, já dá o sininho lá, faz tudo.
Curte, compartilha, manda pra família.
Você já sabe o que tem que fazer, não precisa estar repetindo aqui.
Cavalo.
É, tu não é pai de ninguém, né?
É, isso aí. Escova os dentes e coma salada.
Muito bom, Aurim. E depois eu vou te dizer se tu passou no teste, tá?
Entrevista de emprego, isso?
Taurinho, eu rodei, então é isso.
É, tu perdeu o personagem, né?
Da próxima vez, joga melhor, bro.
Oliver Ortiz era o nome do personagem.
Não sabia o nome dele direito, morreu.
Faleceu.
Rapaz, resistente aí. Não era muito esperto, mas era resistente. E agora, Aurim, sabe o que eu vou fazer agora?
Sei.
Exatamente.
Bron narrando.
Mas pra quem não sabe, eu vou narrar uma cena para o nosso bardo do grupo.
Agora eu quero ver, essa eu quero ver.
Logo eu, o mais inexperiente, narrando pro mais experiente, olha só.
Olha aí, ó.
A expectativa tá lá em cima, vou te falar bem a verdade.
Vai sair uma grande bosta agora, Aurim, desse troço.
Não, mas a minha expectativa é que saia uma grande bosta mesmo.
Vão sair fezes para todos os lados.
E quem foi o cagão?
Então quer dizer que se ficar legal, vai trair a expectativa da Aurim e vai ficar triste, então.
Isso.
Não, porque daí em qualquer situação tá bom pra mim.
Então você não tem expectativa nenhuma, né?
Eu só queria relembrar que a gente teve uma fábula, não é uma fábula, né, mas foi uma fantasia aí baseada numa perspectiva de animais, contemporâneo, depois tivemos um Japão feudal e depois tivemos um futuro distópico, talvez, distópico, distópicos.
E agora, como eu não sou de enrolaçada, vai ser na realidade, troca.
Eu gosto.
Vai ser no mundo real, vai ser nos problemas reais de mundos reais.
Ah, isso é...
Ah, não.
Mais real do que a guilda não existe e vai ser na guilda.
Ó... Oh.
Sabe por quê, Troa? Porque o nosso amigo, nosso ex-amigo, na verdade, não é mais nosso amigo, não, tô brincando, ele é ainda amigo dos nossos corações, ele mora lá, ele é Aldabonero.
Ó.
Faz tempo que a gente não vê, não fala com ele, né?
Aldabonero abriu uma loja, hein?
É verdade.
Ó, mas não faz propaganda, pra não dar propaganda a gente. E Aldabonero, Troa, infelizmente ele está devendo pra um agiota.
Mas quem eu sou? Não sei ainda.
Tu é o Troa, tu não sabe disso?
Não, não sabia.
Vai jogar seu próprio personagem, assim? Vai jogar tu mesmo.
Agora eu tô sabendo.
Interpretação mais fácil de fazer que tem.
Tem que saber quem tu é.
Eu não sei.
O Tiamat já tá criticando já, olha aí.
É um mijo.
Não, eu tô criticando.
É, até o mijo também. E aí, Aldabonero chega pra você devendo pra aquele agiota, aquele que não só machuca, mas agride, tal qual...
Melhor não, hein, Rogerinho.
Não, não vou falar. Agride bastante, tá, Tron? Bastante. E ele chega pra ti pedindo 100 moedas de ouro, porque ele tá devendo pra esse agiota.
Faz quanto tempo que eu não vejo ele?
Faz tempo.
Aldabonero, tá brincando.
Não, calma.
Ah, tá, desculpa.
Calma, não terminou.
E Troa, você tem, tá? Essas 100 moedas de ouro, só que tu tá meio assim, porque ele já te pediu antes, e ele sempre demorava pra pagar, só que agora ele também tá te devendo 10 moedas de ouro, que ele precisava comprar um sapato, ele te pediu daquela última vez, né, e não te pagou, Troa. Eu acho que ele esqueceu, tá? Estranho isso, tá? Mas beleza.
Vai ter que virar agiota.
E aí, Troa, tu descobre que esse agiota, pra quem ele tá devendo essas 100 moedas de ouro, é o temido Brandon Ixoripei.
Quem é esse?
Brandon Ixoripei.
Famoso agiota, não viu?
É, um anagrama pro famoso Bron, o peixe índio.
Como se eu tô loucaço,
né? Brandon
Ixoripei.
Ixoripei.
E Troa, tu ouve esse nome, ele fala pra ti, né? Não, Troa, tô devendo pra esse cara, ele tá querendo capar. E tu fala assim, Brandon Ixoripei, eu conheço esse nome. Ah, daí tu se lembra, Troa, que uma vez você havia num baile, né, da cidade, da cidadela, do reino, uma celebração, você havia pisado no pé dele e ele te deu um empurrão, Troa. Te deu um empurrão, tu se sentiu muito mal com aquilo, sabe? Foi um empurrão forte. E aí tu se lembrou desse nome, né? Porque é bem famoso, na verdade, esse Brandon, né?
Ninguém esquece empurrão, né?
Não, foi um empurrão muito violento, assim, uma coisa horrível. E aí ele fala assim, Troa, por favor, eu preciso dessas 100 moedas de ouro, porque ele tá me cobrando já, ele é muito nervoso. Troa, me empresta, por favor.
Posso falar agora?
Agora sim.
Cara, se faz tanto tempo que eu não vejo ele, eu questiono onde é que ele andava, cara, porque faz tempo que ele não aparece ali.
Ah, Troa, sabe, né, muito negócio, tô vendendo aí umas paradas e tal, e não tá indo muito bem a minha loja, infelizmente.
Ah, se você tivesse com a gente, você estaria milionário, sabia?
Ah, se arrependimento matasse, Troa.
É.
Mas me empresta, cara, eu preciso lá entregar, ele tá me cobrando, eu tenho que pagar ainda hoje.
Tá, você sabe que você tá me devendo, né?
Eu te devendo?
É.
Não, tô devendo nada.
Tá devendo sim, você sabe, aquela botinha que eu te comprei.
Ah, é verdade, não acredito que eu tô te devendo. devendo, é. Putz.
É, aí depois eu vou te entregar 100 moedas de ouro e você vai ficar se fazendo, dizendo que não sabia.
Não, Troa, não, mas é que agora, cara, é uma questão de vida, cara. Ele não só agride, ele mata.
Tá, eu vou dizer assim, ó. A gente tem a caixinha do Dragão Careca e quem toma conta é o Tiamat. Você pode chegar lá e pedir pra ele, que parece que a gente tem bastante até.
Putz, Troa, mas o Tiamat eu também já tô devendo pra ele, cara. Eu preciso agora de ti, cara.
Ah, mas eu aqui comigo não vou ter. Foi mal.
Ah, Troa, sério mesmo?
Se eu tivesse, eu te conseguia. Tu sabe, né?
Sim. Ah, Troa.
É, foi mal.
Beleza, Troa, beleza, beleza. Mas eu vou te pagar as 10 moedas de ouro, tá?
Ah, pode tranquilo, deixar. Tranquilo. Só pra te lembrar, né?
Não, claro, claro.
Então pode falar com o Tiamat, viu?
Tá, não, obrigado, obrigado.
Beleza. Sorte, cara, sorte.
Aldabonero sai chateado, cabisbaixo.
Canonicamente morto.
Né? Uhum. E aí ele fala, putz, não tem o que fazer, vou ter que ir lá me explicar pro Brandon, né?
Choripei.
E aí ele conversa com o Brandon e tal, e ele explica, né? Ah, Brandon, a última chance era perguntar pro Troa, pedir pro Troa, porque ele é um grande amigo meu, eu sei que ele tem bastante dinheiro, e aí ele não...
Eu estou observando essa conversa, não tô entendendo.
Não, tu não, ele só tá falando. E aí ele falando, né? Ah, o Troa, ele é muito rico, meu amigo mais rico, mas infelizmente ele não quis me emprestar, porque ele falou que eu já tô devendo dinheiro pra ele, olha só. E aí Brandon fala, não pode ser. Tu quer dizer, então, que o Troa, ele é um agiota, assim como eu? Não, 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 não. Sai daqui, Aldabonero. Ele pega, empurra o Aldabonero pro lado e vai em direção à guilda pra falar com o Troa.
Vou tentar, caraca, não fazer metajogo, tá?
Tá. Chegando lá, Brandon bate na porta da guilda. Bate forte, assim. Eu quero falar com o Troa. E ele grita assim, o que tu faz?
Cara, eu vou lá abrir a porta, assim, e espio pra ver quem é.
Ei, Troa, saia daí. Quero falar com você. Brandon gritando, nervoso.
Eu olho pro rosto dele e... Me lembro de você. Você é aquele cara que me deu um empurrão no baile.
Falei isso com a porta fechada?
Não, eu abri a porta e só tava segurando a porta pra ele não entrar.
E aí eu grito, na hora que tu abre a porta, eu falo. Ei, você, Troa, famoso Troa.
Quem gritou? Não tô entendendo, o Bron?
Brandon.
Brandon?
Choripei.
Choripei, né? Troa, fiquei sabendo agora aqui do Aldabonero que tu é um agiota. E essa cidade só tem lugar pra um agiota, que sou eu.
Foi o Aldabonero que te mandou aqui, não é?
Ele não manda em mim, ele só falou que pegou dinheiro com você. Você tá sendo um agiota assim também, isso é inadmissível.
Você é um pobre coitado, não sabe o que o Aldabonero falou de você.
O Aldabonero é um nada?
Ele finge ser um coitado.
Estranho. Já deu uma balançada. Fale mais.
Pois é, o Aldabonero tinha uma riqueza aqui na guilda que ele estava economizando. 600 moedas. De roubos que ele fez por aí. E ele disse que ia levar a sua 100. Mas eu disse, não existe juros nesse mundo? Ele disse, não estou nem aí para os juros. Ele te entregou as 100 moedas?
No meio da tua fala, o Brandon fala assim, eu não quero saber disso. A única coisa que importa... Que horrível as caras. A única coisa que importa é que você, Troa, você é um agiota e eu não admito isso aqui. E nesse momento que ele fala isso com o dedo na cara de Troa... A 3 centímetros da cara, do nariz de Troa.
Eu tô encarando ele.
O Aurim tá morrendo lá, cara. Eu não entendi.
Foi mal.
Nesse momento, os dados serão rolados para saber se Brandon irá agredir Troa com seu dedo.
Os dados é pra saber se o Brandon...
Se o Brandon vai agredir Troa ou não.
Ah, muito bom.
Ou ele segue mantendo a distância.
A gente tá sendo rolado pro Brandon ou pro Troa desviar?
Tanto faz.
É o Aldabonero que tá observando pra saber se ele vai ver que eu tô sendo acertado.
O Aldabonero tá no chão porque o empurrão do Brandon foi muito forte. Ele bateu a cabeça, tá deitado lá. Bem longe. O
Brandon é forte. É uma mudança de perspectiva que eu já tô louco.
O rapaz é forte.
Maldito e choripei.
Choresteto. E aí, dados?
Eu rolei o 20 aqui.
Caraca, eu rolei o 20 também. Rolei um 20, juro pra vocês.
Caraca.
Não pode ser, cara.
Acabei de rolar, rolei um 20 natural.
Está rolado.
Juro, não é sacanagem.
Acerto crítico, cara. Aí é que então Brandon fala assim, não quero mais saber de conversinha. E com seu dedo em riste, na cara de Troa, ele faz uma pinça com a mão e pega Troa pelo pescoço e levanta Troa pelo pescoço.
Que é isso, cara? Vem na minha casa assim.
E fala assim, é agora que você vai morrer.
Bron! Eu grito, chamo pelo Bron. Bron!
Bron saiu pra uma missão e não consegue te ouvir, Troa.
Alguém!
Só tá você na guilda, não tem mais ninguém, todo mundo saiu.
Eu te ofereço. O que você quer de dinheiro? Eu tenho toda a grana do Dragão Careca. Não vai dar pra pagar nada, vai ficar devendo.
Agora eu não quero nada. Eu só me lembro daquela vez que você pisou no meu pé, foi horrível, sujou meu sapato.
Você que me empurrou.
E ele pega e joga Troá no chão.
Pega e te joga.
Puxa uma marreta que ele tem.
Que isso?
Uma marreta, um machado, um martelo.
Já pula colorado.
E vai desferir contra o Troá. E ele já tá baixando ela enquanto os dados são rolados para saber se o acerto vai bater no Troá ou não.
Meu Deus, cara, eu não tenho chance de nada.
Aqui saiu um 12, hein?
12 de 20, ó. Passou, Aurim.
Deixa eu ver. Aqui saiu um 2.
Ó,
um
dois. Faz feio. Pegar uma média, né? 7.
9.
Então o Brandon vai desferir o golpe. E quando ele vai dar a martelada, marretada, machadada, espadada, Troá consegue desviar, que falhou no teste. Troá desvia e ele fala assim: ah, agora você vai ver. E ele solta a marreta. Pega novamente Troá pelo pescoço. Só que agora com as duas mãos.
Caraca, Troá não tem ação.
Com as duas mãos. E ele fala: Troá, eu vou te rasgar no meio.
Porra, tudo isso.
Se dá uma rasgada.
E no meio do caminho, quando ele tá fazendo força pra rasgar o Troá, que ele, né, ele acaba encurtando os braços ali, ele é muito forte, ele é muito alto, muito grande. Troá fica bem perto dele, assim, e ele para, sente um cheiro, assim, um aroma de infância.
Me caguei.
Um cheiro, não, né? Um cheiro de bebê cagado, não. Ele começa a sentir aquele cheiro estranho. Não sabe que cheiro é esse, mas assim, ele para. Ele solta o Troá até. Soltou o Troá no chão. O Troá fica assim, com a mão no pescoço ali, meio estranho, né? Ele sente, ele olha pros lados assim. Ele coloca a mão na cabeça até. E aí ele se lembra, Troá, que esse cheiro é o quê? É o cheiro de um peixe. É um peixe que na sua infância...
Como
o Brandon, né? E Chupirei. Ele era um índio, um peixe.
Como é que é o sobrenome dele mesmo?
Enxoperei, o nome é Brandon.
Ah, Enxoperei o nome?
Enxoperei.
Enxoperei.
Ele se lembra que um peixe magnífico, quando ele era um infantil, e ele se lembrou daquele odor, né? Porque debaixo d'água também tem negócio de peixe aí e tal, eu que sou um peixe posso dizer. E aí ele se lembrou daquele cheiro, que era um perfume muito, muito específico, muito peculiar, que um nobre amigo seu, peixe, havia lhe ajudado a encontrar um amigo perdido, chamado Nebo, pra não pegar o direito autoral. E aí ele se lembrou: Troá, agora é o que eu me lembro. Você me ajudou a encontrar o meu amigo. Só que isso não foi nessa vida, foi numa outra vida.
Sim!
Uma outra vida, ele reencarnou agora nesse Brandon, mas antigamente ele era um peixe que vivia pelo mar da imensidão do universo. E acabou.
Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Eu dou um abraço nele.
Não, já acabou já, acabou já.
Que é o poder do retcon, né?
Meu Deus, cara, é surreal, surreal.
Eu quero só entender qual que foi a mensagem.
Não, eu quero saber quem eu estava interpretando, porque era uma mudança de perspectiva. Eu não sei se eu era o Adalbonero, se eu era a casa, se eu era o...
Teve uma hora que o Adalbonero tava e eu nem sabia que ele tava.
Tu é o Troá, Troá.
Caraca.
Mas isso foi bom pra saber, porque a lição aprendida hoje é...
Não fume salgadinho antes de vir gravar.
Não devam pra agiotas. Essa é a lição.
Ah, desde o começo já dá pra...
Isso.
Como me saí, Brom? Como tu acha que as minhas decisões impactaram na narrativa?
Completamente, cara.
Que resposta é essa?
A resposta é sim, Troa.
Sim.
O que ia ser diferente dependendo da ação do Troa, Brom?
Na hora o cara sabe, né?
O cara improvisou do começo ao fim.
Que mano.
Não interessava as ações do Troá, era a mesma história, entendeu? Se ele doasse ou não doasse, se ele falasse alguma coisa ou não falasse. Tudo planejado.
Tudo planejado. Não, o mais legal, cara, é acontecer uma coisa que eu nunca vi no RPG, que eu tô interpretando uma pessoa e daqui a pouco eu estou vendo uma cena que não, essa minha pessoa não está lá.
Como assim, cara?
Não. Tu já fez isso já?
Não, isso tem. Isso...
Tá, mas é diferente, não. É diferente. Diferente, aqui é um one shot, né? Ah. Mas foi muito engraçado.
Eu gostei.
Muito bom.
Tu agiu conforme esperado, Troca.
De qualquer jeito.
Isso aí.
Eu acho que o Bron deveria narrar a próxima temporada de RPG.
Eu acho também.
Inclusive, a gente não precisa nem participar, né? Deixa só ele.
Cara, ô, Brom, tu fazer uma versão de Alice no País das Maravilhas, só com uma versão, tipo, diferentona, sabe?
Daí fica normal, daí.
Alice Cyberpunk.
Alice Cyberpunk.
Com o peixe Nebo.
Eu vou fazer. O espelho vai ser um carro super veloz. Peixe.
Era o Brandon, como é que era o sobrenome dele?
E Chopirei. Pode botar aí, ó. Brandon e Chupirei vai dar Bron, o peixe índio.
E aí nós temos o acesso de asma.
Brandon.
Ai, e chupirei com X, tá?
Chupirei. Como é que é? É Bron o quê?
Bron, o peixe índio.
Por que tem dois R's?
É que Bron tem dois R's. B-R-R-O-N.
Ah.
É Bron.
Isso aí.
Bron.
O cara tentou me dar uma machada, uma martelada, depois me pegou de novo pelo pescoço.
E tu não pode fazer nada. Outro era só o coadjuvante na própria cena.
Cara, eu tava me sentindo numa cutscene de um jogo, assim, muito maluco.
Que não dá pra fazer nada, né?
Eu não podia nem ficar apertando o X.
Aperte X, você vai falhar igual, né, cara? Não tem o que fazer.
É só um perfume ali, assim, de ficar apertando só pra achar que tu tá...
Aperte X para falhar mais rápido.
Uhum.
Aperte X para não passar a cena.
Não, na verdade, os botões eram pro tipo de gemida que eu dou de dor.
Isso aí.
Aperte X para não passar a cena.
A vida é isso aí, Troy. É isso aí mesmo.
Não faz nada, né? Se quer apertar X, não faz diferença nenhuma. É muito bom. Pra encerrar o episódio, depois que a gente teve os nossos 4 ensaios de cenas de RPG, e primeiramente a gente vai fazer o seguinte, a gente vai definir qual cena, qual dessas 4 cenas a gente quer dar continuidade, e depois a gente vai ter que dar um jeito de, nessa continuidade, inserir os 3 outros personagens. No caso, vai ser o Troá sendo ele mesmo.
O narrador também vai fazer o...
Exato, vai ter que colocar os outros personagens, quem ficou com a melhor cena. Se a cena do Bron for escolhida, ele vai ter que inserir também o Tagai, ele vai ter que inserir o hamster Zeus, e ele vai ter que inserir ele mesmo morto. Com o cadáver dele mesmo. E é isso, e aí a gente tem que decidir, então, qual cena foi a que a gente quer dar uma continuidade. Tem que ser um consenso, tá?
Ah, a minha não tem como, porque já acabou, já.
Vagabundo!
Já fez encerramento, já, cara.
O cara teve ali, ó, um negócio ali, já era. Um
negocinho.
É, eu acho que dá mais abertura é a do Aurim.
Da guerra ali?
Porque a gente não sabe ainda o que, que tem dentro daquela sala, daquele laboratório.
É, exatamente, tem isso aí, né?
Pode ser uma coisa muito louca.
Com o Bron morto, né?
Putz, diz o Aurim, porque ele vai ter que ser isso.
Caraca.
Eu voto pra ser o Aurim também, porque...
É, eu também, porque eu quero ferrar ele.
Enquanto não for eu, tá bom. Imagina o Japão feudal, parece Troar. Um defunto e um hamster. Parece aquelas piadas entre um defunto hamster e Troar num bar. Então ficou com a cena do Aurim? Tem alguém que é contra?
Não.
Pode ser contra, Aurim, já perdeu igual.
Eu sou a favor.
Ah, perfeito. Então tá.
Ah, agora vocês não esperavam por essa.
É, não faz diferença.
Esperava.
Aurim, introduza os outros personagens na sua cena.
Muito bem. Vamos só relembrar quais são os personagens, tá? Zeus, o hamster.
Eu sou o hamster Zeus, que tem o pelo bonitinho.
Troá, o bardo.
Oi.
O Tagai, é esse o nome, né?
Isso.
Não lembro.
O Tagai.
O samurai.
O executor samurai.
E Oliver Ortiz.
Morto.
Morto.
Ele não precisa ser, eu acho que já tá na cena ali. Já.
Tá, seguinte.
A gente pegou a única cena que o Bruno vai poder jogar.
E é então que Brandon e Choripei acessam.
Justo, eu acho que dá pra botar o Brandon e Choripei na cena, pro Bruno poder jogar. O
Brandon começa a chorar, porque ele se lembra de tudo.
Tá, pode ser então. Vocês quatro estão numa nave procurando por um dos soldados aliados de vocês que ficou perdido nesse planeta. Vocês estão procurando e vocês recebem que parece ser um sinal vindo mais ao norte.
Eu faço uma carícia no meu hamster que tá no meu ombro, assim, que eu adotei de estimação.
E vocês estão indo ao resgate desse soldado. Vocês chegam no que parece ser essa estrutura diferente, que poderia ser um laboratório. Vocês estacionam a nave numa clareira próxima dali e começam a ir em direção ao sinal.
O Brandon fala assim, Troá, desculpa, Troá. Eu tava muito nervoso, não dormi direito essa noite.
Ah, foi uma boa brincadeira.
Desculpa pela outra sessão.
Aquilo foi só um ataque de nervo seu.
Acontece, desculpa aí.
Nunca mais pisarei em seu pé também.
Obrigado, Troa, obrigado.
Vocês se aproximam da onde o sinal tá apontando e vocês acabaram de ouvir o que parece ser um som de um bicho, de alguma criatura. Vocês meio que correm até o local e vocês chegam nessa cena onde tem um soldado inimigo na frente do soldado amigo de vocês, caído no chão, paralisado.
Eu coloco no chão o Zeus.
Ok.
E eu vou correr na direção do soldado inimigo, em posição de ataque.
Ok, tu corre na direção, ele meio que pega a arma dele, mas solta ele e levanta as mãos.
Eu vou entrar por dentro da calça dele, por baixo, assim, pela...
Ele... Ai, que é isso? Sai, sai, sai!
Chuparei, cadê a sua marreta?
Tu, que você chamou ele?
Chuparei.
Piarei.
E chupirei. Não,
e choripei o nome. Choripei.
E choripei.
Churixinxqueira, chora. Ei, como você entrou aqui, rapaz? E falo pro inimigo.
Vocês estão lá de fora ainda.
Eu levanto as minhas mãos e vou me aproximando.
Ele tá todo se contorcendo porque eu tô subindo por dentro da roupa.
É, ali. Ele tá tipo, ué, que é isso? Tira esse bicho daqui.
Eu tô indo pelas costas que é mais difícil de pegar.
Eu digo, não se mexa, pois esse é um hamster. Ele é atômico.
Atômico.
Todo hamster é atômico, todos têm átomos.
Não.
Esse é mais.
Esse hamster, ele foi modificado. Se eu der um comando, ele lhe morde e você explode.
Cara, explode.
Tá, olha só. Quem que vai rolar pra essa persuasão aí?
Eu acho que você que tem que rolar daí, ou não?
Então tá, vou rolar.
Se eu rolar, ele passou. Com essa aí, poxa.
Eu tirei 3 no dado. Vocês veem esse soldado inimigo correr pra dentro do laboratório, junto com o hamster.
Peraí!
O que vocês vão fazer?
Eu corro junto.
Ah, quando eu vi que ele correu pra dentro do laboratório, eu vou sair dele, vou descer por baixo ali e vou em direção ao botãozinho que abre a porta pra eu abrir pro pessoal entrar.
E eu entro ali, já pego a marreta e já vou correndo atrás do cara.
Ok.
Aproveito que eles estão lá, volto pra nave e vou embora.
Filho da...
Como assim, não? Quero voltar pra guilda, porque pelo amor de Deus, eu não quero ficar com essas pessoas aqui. Um bando de maluco. Tô indo pra nave.
Beleza, tu volta pra nave.
Mas que filho da mãe, cara.
Sai voando.
Vou ter uma bela história pra contar.
Eu largo a marreta e falei, ah, eu vou voltar também.
Voltar a pé, né?
Eu saio correndo atrás da nave, assim, pulando pra ela, assim, ah, volta, tropa.
Eu faço no vidrinho um... Levanto o dedo do meio pra ele, assim.
Dedo do meio e riste.
Cogito largar uma bomba, mas eu não sei como se faz isso. E eu só volto, seja lá pra qual galáxia for.
E acaba assim.
E acaba assim.
Eu coloco agora um sonzinho no meu rádio.
Uma musiquinha do Ozzy.
Muito bom, bom.
E daí é só a cena pós-créditos, aquela clássica, o dedinho do Oliver mexendo, assim.
Oh.
E acaba.
O Oliver é o que sobreviveu, o que morreu?
O que morreu.
O Oliver é o que morreu por mim.
Sim.
Eu vou gritar assim. Ah, que troço louco.
Que isso?
Se tem uma coisa que o nosso grupo curte, é contar histórias. E se forem meio sem pé nem cabeça, melhor ainda. Mas confesso que, realmente, às vezes, o Bron se supera. E enquanto estou aqui nesta taverna, tentando entender dessas histórias interativas que ouvi, fiquei me recordando da vez em que Tiamat participou de um concurso de contos, mas acabou sendo desclassificado por trocar apenas uma vogal. É, eu vou explicar melhor, vai fazer sentido. Naquela noite, na estalagem da cidade mais próxima, lembrando que esse é mesmo o nome da cidade, Tiamat estava empolgado, contando para o grupo que havia ensaiado muito.
Pessoal, eu treinei a noite toda, e com o dinheiro desse prêmio, vai dar para finalmente contratar um editor.
Para um concurso que tinha descoberto no mural da Praça Central. Um concurso de conto.
Treinou muito
a sua escrita. 9. Vários vocabulários, passou madrugada adentro escrevendo e levou o punhado de papel consigo para ler. Chegando lá no evento, notamos que vários competidores faziam aquecimentos vocais. Enquanto alguns afinavam violões ou mesmo outros instrumentos.
E o nosso primeiro participante,
quando foi chamado para o palco,
Tiamat. Suba ao palco, por favor.
Tiamat, o nosso amigo monge draconato, pegou o seu papelzinho e começou a ler.
Vamos lá, hein? Empolgação.
Mas sua descoberta foi tão memorável que, como um bom bardo que sou, resolvi registrar em uma canção.
7.
Estavam gostando. O que eu ouvi eu não pude entender. A história era boa, a história era linda, mas os juízes fizeram parar. Disse disseram que aquilo não era sonoro. Mandaram um bardo o acompanhar. Eu subi no palco e olhei pro lado. Ao ver uma placa, eu pude notar. Como é que tu não viu? Que concurso é esse? Não era pra escrever um conto. Eu desconfiei. Como é que tu não viu? Que concurso é esse? Era para ser um canto. Tu trocou uma letra.
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!